O Nobel da Paz Mohamed Yunus na TSF, no dia Mandela, o filósofo Bernard-Henri Lévy e a pandemia, o Conselho Europeu de Bruxelas. Este sábado, dia Mandela, construindo pontes, as pontes da diversidade, da tolerância, da inclusão, da esperança, a Academia Ubuntu organiza uma conferência online. O dia Mandela visto pelo olhar de Mohamed Yunus, entrevista à TSF do Nobel da Paz 2006, que lança nesta altura uma campanha pela vacina universal da Covid-19, para quando estiver disponível, que seja para toda a humanidade e não apenas para os países ricos. Uma campanha já assumida publicamente por 18 laureados Nobel, 32 antigos chefes de Estado e de Governo, Mohamed Yunus já a seguir no estado do sítio. O Conselho Europeu de Bruxelas, o Fundo de Recuperação e o Orçamento Plurianual, vamos ouvir a eurodeputada Margarida Marques. Este vírus que nos enlouquece é o nome do novo livro de Bernard-Henri Lévy, o filósofo francês, mais adiante entrevistado na TSF por Rui Polónio. Mohamed Yunus, 80 anos, economista e banqueiro no Bangladesh, em 2006 foi laureado com o Nobel da Paz, o banqueiro dos pobres, ficou assim conhecido, criador da ideia do microcrédito, através do Grameen Bank, que oferece ativamente microcrédito para milhões de famílias. Recentemente lançou uma campanha para que a vacina para a Covid-19, quando finalmente chegar, seja para todos, seja universal, em vez de ficar apenas como exclusivo ou propriedade dos países mais ricos. O apelo de Mohamed Yunus já foi assinado por personalidades como Desmond Tutu, Mikhail Gorbachev, Malala Yousafzai, Bono, Richard Branson, Lech Walesa, Lula, George Clooney, Sharon Stone, Mary Robinson, Anne Hidalgo, André Bocelli, Rigoberta Menchu, Shirin Ebadi, Romano Prodi, Gordon Brown, Jeffrey Sachs, José Ramos Horta, tantos outros. Professor Yunus, obrigado por estar connosco. Num mundo cheio de laços estreitos entre grandes empresas e governos, pensa que a comunidade mundial pode realmente comprometer-se com a ideia de vacinas Covid-19 livres de interesses comerciais?
We are trying. This is the appeal that we made recently, signed by now 140 people.
Estamos a tentar. Esse é o apelo que lançamos, agora já assinado por 140 pessoas e cerca de 30 delas são laureados com o Nobel. Portanto, essa é uma boa maneira de o fazer, no sentido de considerarmos a vacina como um bem comum global. Mas há boas razões pelas quais isso deve ser feito. Acho que, em primeiro lugar, se houver uma propriedade comercial sobre a vacina, toda a vacina será administrada de maneira completamente diferente, tudo focado na maximização do lucro e entrega à melhor oferta. Portanto, a maior parte da população do mundo já estará a perder e o processo ainda não começou. Os Estados Unidos estão, embora agressivamente, a comprar apenas futuras vacinas. Realmente já investiram 1,6 bilhões de dólares para que seja uma empresa americana a fornecer 100 milhões de doses. E o seu objetivo é comprar 300 milhões de doses. Estão a comprar à Sanofi a maior parte da produção imediata que eles terão. Toda será comprada pelos Estados Unidos. Já avançaram com o dinheiro. O Reino Unido assinou com a GlaxoSmithKline para fornecer 50 milhões de vacinas, apenas ao Reino Unido. E depois uma que trabalha com a Universidade de Oxford já anunciou que produzirão apenas para a Europa primeiro. O foco parece estar apenas em cada país ou grupo de países. As pessoas não falam em algo para comprometer uma comunidade mundial como um todo. Há também o risco de termos grandes negócios multibilionários de vacinas falsas nesses países e misturas que serão vendidas nestes mercados dos países mais pobres, alegando que estas são as genuínas e ganhando assim muito dinheiro, enquanto as pessoas sofrem porque estão tão desesperadas para tomar a vacina, porque é a única maneira de sair da crise do coronavírus. De forma a evitarmos tudo isto, o que temos que fazer é reunir toda a comunidade mundial e anunciar que a vacina não pertence a ninguém. É um bem comum. Há um precedente nisto, que é a vacina da poliomielite, que foram declaradas como um bem comum. Vacinas do povo, assim lhe chamavam. Não se trata de impedir que os americanos tenham a vacina, mas abrir a possibilidade para que todos as produzam, em vez de serem apenas controladas por algumas empresas. Aí então, as empresas podem produzir em cada país, no Bangladesh, na Tailândia, no Camboja, no Uganda, onde houver instalações para isso, ou onde possam construir instalações para produzir isso o mais rápido possível. Portanto, não é apenas a disponibilidade da vacina. Importante para mim é também a pontualidade das vacinas. Se apenas puder estar disponível daqui a 5 anos, será o mesmo que não existir. Quando estiver disponível nos Estados Unidos e na Europa, ao mesmo tempo deverá estar disponível no Bangladesh, noutros países, em África, na América Latina, onde quer que seja. Isto deve ser feito simultaneamente e apenas pode ser feito se não estiver na propriedade de alguém. É por isso que este apelo é tão importante.
Quais devem ser os primeiros passos? Fazer com que a Organização Mundial de Saúde elabore um plano de ação para colocar a vacina no domínio público, como bem público global, como defendem?
A WHO can play a leading role, but unfortunately, WHO has been hit so hard now.
A OMS poderia desempenhar um papel de liderança, mas infelizmente a OMS foi atingida com tanta força recentemente pelos Estados Unidos, em primeiro lugar ao retirarem o dinheiro que já tinham alocado para a Organização Mundial de Saúde. E isto no auge do problema, quando a OMS mais precisava de todo o apoio e precisava de mais dinheiro. Quando precisavam de mais dinheiro, os Estados Unidos retiraram-no. E depois foram submetidos à investigação, ou seja, houve investigações que enfraqueceram a sua mensagem. Agora os Estados Unidos anunciaram que vão retirar-se enquanto membros da organização. Portanto, este não é um bom cenário. Diria que sim, a OMS deve ter um papel de liderança que lhe reste e outros países devem compensar a falta de apoio dos Estados Unidos com mais entusiasmo. E ao mesmo tempo, os líderes do G20 e os líderes da União Europeia em cada nível devem aprovar a resolução que declara a vacina como um bem comum global. A União Europeia já anunciou que apoia isto e para que, finalmente, vá à Assembleia Geral das Nações Unidas, onde possa ser feito um anúncio formal de que a vacina é um bem comum global. E haverá compensações para as empresas não perderem dinheiro, mas também para não terem a propriedade. Podes produzir quantas quiseres, tendo essa capacidade. Permite-se é que os outros também produzam, em vez de ser um exclusivo de alguém.
Se esta campanha mundial não for bem sucedida, quais podem ser as principais consequências, na sua opinião?
Espero que tenha sucesso. Não ser bem sucedida não parece ser uma opção. Como eu disse, o grande problema é que haverá uma tremenda corrida para alcançar a vacina. E se não estiver disponível para os países que estão na periferia, haverá um grande tráfico de vacinas falsas. Será uma confusão total. Por outro lado, a China já anunciou que todas as suas vacinas, quando forem lançadas, já têm 4 empresas que estão na fase de desenvolvimento, isto é, das 8 ou 9 que estão na dianteira, 4 são chinesas. Começarão a produzir vacinas até ao final do ano ou no início do próximo ano, desejavelmente. Serão um bem público, bem comum. Portanto, não haverá propriedade. Deve ser assim, em vez de ser apenas 1 ou 2 que consegue a aprovação e que entra no mercado e todos têm que lidar com isso. Se tivermos várias opções, podemos tentar mobilizar a capacidade produtiva no mundo para produzir a vacina. E uma só empresa não poderá fornecer tudo. Haverá um fornecimento global. Temos de abrir fábricas, prepará-las. Podemos negociar para descobrir exatamente como produzir, com que velocidade, que tipos específicos de vacina, porque nem todas as vacinas são exatamente iguais. Caso contrário, ficaremos sem vacina por muitos e muitos anos, porque não se está a proteger parte do mundo. Se não é protegida parte do mundo, o mundo inteiro não é protegido, porque o vírus será espalhado de novo a partir de algum lugar. Esse é o lado perigoso disto tudo.
Há aqui também uma dimensão económica na proposta. A produção, o fabrico em massa de uma vacina pode ajudar a compensar a perda de empregos, nomeadamente empregos fabris, um pouco por todo o mundo?
The faster you can get to the vaccine, the faster you can open up the economy, you can get into the businesses and so on, because people are now free to move out.
Quanto mais rápido se chegar à vacina, mais rápido se poderá abrir a economia e fazer regressar os negócios e assim por diante, porque as pessoas agora estão livres para se mover. Mas os países estão diferentes. As pessoas movem-se com muita relutância, apenas por sobrevivência, sempre com muito medo de que possam apanhar o vírus. Se toda a gente tiver a vacina, sinto-me mais confiante para voltar a fazer as coisas que desejo e preciso fazer. Portanto, por razões económicas, é algo muito importante. Mas, ao mesmo tempo, gosto de lembrar a todos que, ao esperarmos para reiniciar o mecanismo da economia que está adormecido por um coronavírus, Precisamos de responder a uma nova pergunta. Devemos voltar ao mesmo mundo de onde viemos ou procuramos construir um novo? Esta é uma questão importante, porque o mundo de onde viemos foi horrível e temos sorte de não precisarmos de voltar para lá. Pelo menos temos a possibilidade de não voltar. Com o aquecimento global, estávamos a contar os dias, semanas e anos para terminar o mundo inteiro para a habitação pelos humanos no planeta. Então esse é um tipo de mundo que estamos à espera? Pois há toda a questão da concentração da riqueza. Toda a riqueza nas mãos de apenas alguns pode, em breve, provocar uma explosão de raiva. E um enorme desemprego está prestes a acontecer por causa da inteligência artificial, da maneira como as máquinas estão a substituir os seres humanos e podem tornar-se cada vez mais rápidas. Então esse é o ponto. O coronavírus veio e o mundo está parado. Posso dar um exemplo. É como se estivéssemos no corredor da morte para ser enforcados ou algo assim. Porque a nossa vida está prestes a terminar e todos nós estamos a avançar nesse corredor como se estivéssemos num comboio. Movemos o comboio em direção ao destino final de morte e destruição. E o coronavírus chegou para parar esse comboio. Hoje temos uma escolha. Devemos continuar neste comboio ou sair dele? Salvar-nos dos espíritos da morte e ir para outro lugar onde a morte não será algo que nos persegue? Portanto, essa escolha tem de ser feita agora. Eu digo que a decisão que tomamos hoje tem de ser a decisão de não voltar para trás ou mudar para um comboio novo, diferente. É possível porque sabemos exatamente quem são os responsáveis pelo aquecimento global. A lista está disponível. Quem está a contribuir e com quanto para o aquecimento global. E da mesma forma verificamos os plásticos. Não queremos levar plástico connosco. Tudo já é bastante sabido e conhecido. Simplesmente estamos ocupados a viver e a desfrutar de uma maneira que não temos tempo para considerar todas essas coisas. A nossa vida é boa. Se alguém sofre, é culpa deles. E é por isso que os nossos filhos pequenos, os adolescentes, estavam a manifestar-se nas ruas antes do coronavírus ter chegado e os ter feito parar. Mas há um movimento global que subitamente começa a ser vital e culpa a geração dos pais por serem totalmente irresponsáveis. Dizem-nos, criaram o mundo para a vossa diversão, esquecendo que a vida seria para nós. Não temos vida para nós e vocês negaram-nos a sustentabilidade deste planeta como seres humanos decentes, seres humanos saudáveis neste planeta, porque vocês não o mantiveram saudável para nós. Então vocês são responsáveis. Agora têm a tarefa de desfazer todas as coisas más que fizeram. Então esse é o desafio. Essa é a acusação que os jovens estavam a fazer. Se mudarmos de direção, não precisamos de aceitar essa acusação. Essa é outra questão crítica durante o período do corona.
Professor Yunus, como é que tem vivido estes meses de pandemia? Qual foi o impacto nas suas rotinas e como é que tem lidado com isso?
Well, like everybody else, stuck within the room in my home, this is how I do.
Bem, como toda a gente, preso dentro da sala na minha casa, mas também, ao mesmo tempo, esta é uma vantagem, porque posso falar com as pessoas, como estou a falar consigo agora. A tecnologia abriu essa porta. Não fico sentado a lamentar-me sobre tudo aquilo que nos acontece. Posso dizer algo sobre o que faço, sobre essas questões, como esta campanha para não nos trazer de volta para o passado. Essa é uma campanha. E a outra campanha é tornar a vacina para a Covid-19 como um bem comum básico. E posso fazê-lo a partir de casa, mas o interessante é que se eu tivesse que visitar Portugal para fazer esta entrevista, teria que viajar. E agora, no mesmo dia, posso falar consigo, daqui a alguns minutos conversarei com alguém que está na Austrália, e no mesmo dia posso falar com 5 continentes diferentes, sem ser nada difícil, sem desperdiçar energia e criar poluição e assim por diante. Sinto que estou mais ativo agora do que antes, porque para falar com 5 continentes levaria várias semanas de viagens, problemas com tempo, espera de vistos, etc. Hoje eu posso fazer a mesma coisa num dia e as pessoas podem assistir, ouvir, ligar de volta. Então eu diria que este é outro mundo. Mas, por outro lado, as pessoas sofrem. O coronavírus fez as pessoas sofrerem tremendamente, especialmente na extremidade inferior do nível de rendimentos. E em países como o Bangladesh, Índia, Paquistão, a maioria das pessoas está nessa situação, num estado muito vulnerável. Perderam todo o seu salário porque os negócios pararam e tudo parou. não têm qualquer rendimento. Já gastaram as suas economias e estarão perdidos e a vender aquilo que lhes resta como propriedade, sejam a casa ou os animais. Vão tornar-se completamente despossuídos no final deste tempo.
E as disparidades vão aumentando? Os ricos estão cada vez mais ricos?
Absolutamente.
Poderíamos dizer que não houve pessoas, bancos e instituições suficientes a seguir ideias como a sua do microcrédito em 2006?
Sim, mencionou 2006, o ano em que ganhámos o Prémio Nobel. Foi um longo caminho, porque desde que começámos no Bangladesh, com o Banco Grameen e o microcrédito, já passaram 44 anos. E toda esta gente adora o projeto. Toda a gente diz que é uma ótima ideia. Ajuda especialmente as pessoas pobres, as mulheres pobres. Ninguém prestou atenção às mulheres pobres antes disso. Este projeto ajusta-se tanto às necessidades delas que elas não precisam mudar nada, apenas descobrir o seu próprio valor, a sua capacidade e criatividade. É verdade, no entanto, que depois de todos os elogios e de todos os prémios que recebemos, o sistema financeiro não mudou. Por isso eu digo, qual é a piada de dar prémios e não mudar nada? O microcrédito nos bancos ainda é uma nota de rodapé, não é o mainstream. Você vai a qualquer banco tentar saber o que é o microcrédito e eles não têm uma área ou programa para isso. Então, esse é o problema. Mas executamos programas em toda a parte. O Reino Unido tem um programa de microcrédito. Portugal possui programa de microcrédito. Os Estados Unidos têm programas de microcrédito em todo o país, não apenas em alguns pontos. Um programa chamado Grameen America. A necessidade está em toda a parte, mas o sistema financeiro ainda está muito fora disso. Se queremos ir para o novo destino de que tenho estado a falar, o mundo que não terá aquecimento global, concentração de riqueza ou desemprego, um mundo que eu tenho classificado como um mundo de três zeros. Zero de emissão líquida de carbono, zero concentração de riqueza, zero dívida de desemprego. Temos de mudar o sistema financeiro. É a chave para tudo. Temos que redesenhar o sistema financeiro. O sistema hoje está feito para as pessoas que estão no topo, as pessoas que têm 99% da riqueza.
Cabe à próxima geração conseguir viver num mundo em que pobreza e desemprego são erradicados? Quer dizer, é algo que pode ser conseguido pela próxima geração?
Eu diria que a pobreza não é criada pelas pessoas pobres, é criada pelo sistema. Se redesenharmos o sistema, a pobreza desaparece. As pessoas são tão boas quanto em qualquer lugar. A pessoa pobre que você vê na rua, a pessoa sem teto que você conhece, eles são tão bons seres humanos como qualquer outra pessoa. Mas o sistema não funciona para eles. São rejeitados em todos os serviços das instituições antigas que temos ao nosso redor. Temos que abordar essa questão. É fundamental. Por que é que isso acontece? Se fizermos isso, podemos mudar tudo em menos de uma geração. Mas temos que mudar a estrutura básica da teoria económica. Pode certamente ver as imagens de milhões de trabalhadores migrantes na Índia a tentar ir para casa porque não há nada de bom para eles na cidade agora. Já não podem pagar o aluguer dos pequenos buracos em que vivem nessas cidades. Estão a sair desses buracos para que possam sobreviver, voltando para as suas próprias terras. Vimos-los a chegar às autoestradas para fazer a pé o caminho para casa. Mas a casa fica a milhares de quilómetros de distância, não apenas alguns quilómetros da cidade. Eu pergunto, que tipo de economia nós queremos? Esta em que as pessoas têm que andar milhares de quilómetros para sobreviver? Isso não é uma forma de conceber a economia. A economia deve ser projetada de maneira a que você tenha a sua sobrevivência no local em que nasceu, não a milhares de quilómetros, deixando a sua família e os seus filhos em casa com negócios incertos e incertezas para si também, constantemente. Por que é que não podemos fazer as coisas de outro modo? Todo este setor dos trabalhadores migrantes e na rua é conhecido como setor informal. Mas este não é um setor informal. Essa designação é muito negativa. Como se eles não valessem nada, ou como se alguém só tenha valor quando chega ao setor considerado formal. Isso não é verdade. Devíamos renomear o nome de setor de microempreendedores que podem fazer as coisas à sua maneira, mas que não têm instituições para os apoiar. São vítimas dos agiotas. Todos os agiotas lucram muito com essas pessoas. Elas trabalham e os agiotas ficam com o dinheiro. Quem trabalha fica com uma parte muito pequena do dinheiro. Porquê? Porque é que não pegam em serviços financeiros, como o Grameen Bank, que funciona muito bem e trazem a ideia de negócios sociais para os seus negócios, para ajudar as pessoas em vez de ganhar dinheiro para si mesmas, porque não podemos criar bancos de negócios sociais para essas pessoas. Isso significaria uma verdadeira mudança. Foi isso que aconteceu quando o microcrédito chegou ao Bangladesh. Temos pelo menos 15 milhões de pessoas associadas ao microcrédito. Praticamente são mulheres, 97 ou 98% são mulheres, em todas as aldeias. Seriam pessoas desempregadas a cuidar das famílias? Não, a designação está errada. São microempreendedoras à espera de uma oportunidade. Então damos-lhe uma oportunidade, trazendo o dinheiro, e elas tornam-se empreendedoras. Portanto, as mulheres analfabetas da aldeia, que não têm absolutamente nenhuma infraestrutura, podem tornar-se empreendedoras para cuidar da família. Ela não está a fazê-lo porque é a base da família, mas porque tem acesso ao sistema financeiro, traz dinheiro para a família, gera rendimento e assim por diante. Então, por que não podemos expandir isso, criando um sistema bancário global inteiro, como um sistema bancário de negócios sociais?
Ou seja, as desigualdades de género estão ou continuam a estar no centro da prevalência da pobreza.
A gender inequality is output of the whole thing, the whole system.
As desigualdades de género estão no centro de tudo, bem como as desigualdades rurais. Todo o sistema está muito focado no meio urbano, como se tudo existisse em função daquilo que preocupa o centro, em que as pessoas rurais nada têm com isso. As pessoas rurais tornam-se efetivas apenas em termos de mão de obra. Formas as pessoas localmente, mas depois elas têm de ir para a cidade e procurar lá trabalho. Então são os homens da família que geralmente vão. As mulheres são deixadas para trás. Este é o começo da discriminação de que as mulheres não têm hipótese de participar na economia. Os homens tiveram essa possibilidade e com isso agora os filhos precisam voltar à cidade novamente para a educação. As meninas é que ficam em casa, os meninos vão para a cidade. Há aqui uma culpa institucional, porque não podemos fazer da economia rural uma economia básica, em vez de um tipo de apêndice da economia urbana. Assim, a reformulação do conceito é muito importante para que as coisas aconteçam, para que não haja distinção entre homens e mulheres, meninos e meninas. O sistema financeiro é a chave de tudo isto. O sistema financeiro pode compensar todos os erros que se fizeram ignorando as mulheres. E as raparigas comecem a trabalhar onde quer que morem. Com a tecnologia e a infraestrutura disponíveis hoje, que nunca existiram assim antes na nossa história global, a eletricidade está hoje disponível em todas as aldeias. Todos os tipos de comunicação estão disponíveis. A discussão que estamos a ter agora, qualquer pessoa numa aldeia a pode estar a ouvir sem qualquer problema, e tão bem quanto em qualquer outro lugar do mundo. Essa é a situação global que mudou, mas os nossos conceitos não mudaram. Portanto, precisamos de redesenhar o conceito e, como resultado do projeto, temos que construir novas instituições. As instituições não podem continuar com o antigo modo de vida a dirigir a economia. Precisamos de novas instituições, de acordo com o novo conceito e o novo objetivo que estabelecemos para nós mesmos.
Goal that we set for ourselves.
E é possível continuar otimista em relação ao nosso futuro comum?
Bastante. Esse é o caminho possível. Se desistirmos, é o nosso fim. Não podemos simplesmente ficar sentados e nada fazer. Nada é impossível para um ser humano. Deve pensar e lembrar sempre isso. Se o ser humano decide algo e trabalha para isso, vai acontecer. É sempre assim que acontece. É uma questão de tempo e é uma questão de intensidade do desejo. Quanto mais o quisermos, mais rapidamente isso acontece.
O que é que Nelson Mandela significa para si, professor Yunus?
É uma pessoa fantástica. Eu conheci-o e tenho a sorte de ter passado algum tempo com ele, várias vezes. Fui à comemoração dos 69 anos dele em Joanesburgo. Houve uma grande reunião e ele estava sentado ao meu lado. Discursei ao lado dele e foi transmitido na televisão nacional. Estou a dizer isso porque ele era uma pessoa tão boa. Quando uma pessoa se aproxima dele, ouvimos falar dele e dizem-nos que é um ser humano gigante. Mas está ali como se fosse uma criança, um amigo. Fala contigo, conta as suas histórias, as coisas por que teve de passar e sem qualquer tipo de amargura. Não havia amargura nele.
Ele sorria e contava as coisas como lhe aconteceram. Por isso tive a sorte de ouvi-lo e ouvir as suas reflexões, as suas lembranças em várias ocasiões em que estive com ele em sua casa, com a sua esposa, Graça Machel, que é uma grande amiga. E depois estive com ele no Elders, quando a organização foi criada. Estive com ele no lançamento dessa aliança. Fui o primeiro presidente do Elders. Trabalhámos de forma muito próxima, partilhámos muitas ideias sobre o que poderia ser feito, qual poderia ser o papel dos elders, etc., etc. Mesmo naquela idade, ele ainda era muito rápido em termos de pensamento e ideias que precisavam de ser expressas e definidas. E se não gostava de alguma ideia, imediatamente dizia como deveria ser feito. Vi-o em várias fases, quando era bastante saudável, depois quando a saúde começou a deteriorar-se, mas a mente ainda estava muito ativa. Ele era um ser humano gigante, uma pessoa incrível, incrível.
He was a giant of a human being. He's an amazing, amazing person.
Professor Yunus, muito obrigado por estar com a TSF.
Thank you.
Muito obrigado a si por me ter convidado.
Já a seguir, o Conselho Europeu de Bruxelas. O Conselho Europeu é extraordinário sobre a resposta económica à crise da Covid-19. Os chefes de Estado e de Governo estão reunidos presencialmente, a primeira vez desde março. Estão em busca de um compromisso sobre o plano de relançamento face à crise. Todos admitem ser urgente chegar a um acordo, mas parece difícil de alcançar. Os 27 têm de ultrapassar as muitas diferenças que ainda os separam relativamente às propostas de um fundo de recuperação e do Orçamento da União Europeia para o período 2021-2027. As posições quanto às modalidades da resposta estão afastadas, o consenso exigido está longe de ser adquirido, esta pode não ser a cimeira que vá aprovar o orçamento, há divergências quanto à distribuição das verbas do fundo de recuperação, a proposta da Comissão Europeia prevê que sejam canalizados 2/3, 500 mil milhões, através de subvenções, e 1/3, 250 mil milhões, através de empréstimos em condições bastante favoráveis. Os chamados países frugais, Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia, e em menor grau a Finlândia, opõem-se à proporção de verbas canalizadas sob a forma de subvenções, defendem uma maior proporção de verbas por empréstimo e que os fundos sejam condicionados à realização de reformas dos países, ou seja, que permitam aos países em pior situação fazer face a futuras crises sem ajuda europeia. Margarida Marques, eurodeputada do Partido Socialista, foi correlatora para o quadro financeiro plurianual no Parlamento Europeu. Porquê é que será essencial os 27 chegarem a acordo no Conselho Europeu deste fim de semana?
Boa tarde. Eu acho que era relatora e sou. Sou relatora, porque é que eu estou a dizer isto? Porque o Parlamento Europeu só dará o seu consentimento, ou seja, a aprovação do nosso relatório como relatores, sendo que os relatores sou eu própria e um deputado do PPE polaco, da Plataforma Cívica, só nessa altura é que o Parlamento Europeu dará o seu consentimento e, portanto, é aprovado o quadro financeiro plurianual e o plano de recuperação. A urgência da decisão do Conselho Europeu prende-se com a necessidade de existir uma resposta europeia à crise. É muito importante que essa resposta exista e exista já, porque houve uma reação imediata por parte da União Europeia, com medidas várias, em que o Parlamento Europeu aprovou propostas da Comissão em tempos recorde, uma semana, 3 ou 4 dias, para que as propostas fossem aprovadas, procedimentos, processos de decisão que normalmente demoram por vezes 6 meses, e nós fizemos isso em tempo recorde.
Sinal de que aprenderam com os erros da crise financeira global.
Que aprendemos com a crise financeira global, ou seja, aquilo que não conseguimos fazer com a crise financeira global, tentámos fazer agora, porque de facto aí não só as respostas muitas vezes não foram as mais apropriadas na crise de 2007-2008, como também houve uma grande lentidão na criação das instituições necessárias. E aqui esta crise tem natureza diferente, digamos que é uma crise simétrica porque atacou todos os países da União Europeia, mas é uma crise que tem um impacto assimétrico. E fundamentalmente nós tínhamos que tomar medidas, tínhamos que usar, por exemplo, a verba que ainda estava disponível no quadro financeiro plurianual, os financiamentos que ainda estavam disponíveis, tínhamos que os usar e os usar de imediato, pôr esses montantes a circular, Daí que a Comissão Europeia nos tenha proposto, por exemplo, que houvesse uma flexibilidade total no uso desses financiamentos, para que os Estados pudessem apoiar os sistemas de saúde, comprar equipamentos, apoiar as pessoas que estavam no desemprego, apoiar mecanismos como de layoff, etc. E, de facto, houve ali uma reação imediata por parte da União Europeia e o Parlamento Europeu esteve claramente nessa resposta. Mas isso foi a resposta imediata. Agora, nós temos um impacto nas economias e nas finanças públicas dos Estados. E, portanto, a União Europeia tem que dar esta resposta europeia. E é exatamente esse sentido de necessidade e esse sentido de urgência que levou, em primeiro lugar, a criar este Fundo de Recuperação, que é uma proposta completamente inovadora relativamente àquilo que é, digamos, as respostas tradicionais da União Europeia, como o Ricardo sabe perfeitamente. É, de facto, uma resposta inovadora em que, pela primeira vez, a Comissão Europeia vai aos mercados buscar financiamento para distribuir pelos Estados-membros, sendo que isto, por um lado, protege os Estados-membros individualmente, contrariamente àquilo que aconteceu após a crise de 2007-2008, em que os Estados mais frágeis foram mais atacados pelos mercados financeiros. Aqui, o facto da União Europeia ir buscar dinheiro aos mercados, ela própria, protege os Estados para que os Estados individualmente não sejam atacados pelos mercados financeiros e, ao mesmo tempo, as garantias são garantias dadas pelo orçamento comunitário. E, portanto, há aqui, de facto, digamos, uma inovação, uma resposta completamente extraordinária da União Europeia. E era preciso este fundo, era preciso ser criado este fundo. E este fundo está ancorado no orçamento plurianual da União Europeia, como não podia deixar de ser. Portanto, a necessidade de uma resposta europeia robusta que responda às necessidades das pessoas, das empresas e dos Estados e, simultaneamente, o sentido da urgência.
Estima que sejam 4 frugais contra os outros 23 ou apenas um irredutível Mark Rutte, primeiro-ministro holandês, contra os restantes 26?
Vamos lá ver. Eu acho que esta proposta que está em cima da mesa, esta proposta global, com 2 pilares, quadro financeiro plurianual e fundo de recuperação, é uma resposta que tem, digamos, um espaço para um acordo. Porque não é pedido mais financiamento aos frugais, na medida em que a dimensão do quadro financeiro plurianual, aliás, é uma crítica que faz o Parlamento Europeu, é uma dimensão bastante reduzida relativamente aos orçamentos passados. Digamos, o quadro de financiamento para 2021-2027, no seu pilar tradicional, e portanto, como não se pede mais dinheiro aos frugais para esse pilar, os frugais estarão mais disponíveis para um acordo, enquanto que, no que diz respeito ao Fundo de Recuperação, há condições para uma resposta imediata aos mais reivindicativos. É esta complexidade que abre, de facto, o espaço para o acordo.
Isto acontece numa altura em que o próprio inquérito feito pelo Parlamento Europeu revela que a maioria, 56%, a maioria dos inquiridos, afirma que a União Europeia deveria dispor de maiores recursos financeiros para ultrapassar o impacto da pandemia. Em Portugal, este valor atinge os 71%, é o terceiro valor mais elevado na União, atrás apenas dos gregos, 79%, e dos cipriotas, 74%. Ou seja, os cidadãos europeus esperam que a União demonstre maior solidariedade e intervenha mais para apoiar a recuperação. Sente que há uma equivalência de percepções por parte dos dirigentes políticos no espaço europeu?
Eu penso que sim, ou seja, claramente esses números são números muito interessantes. São números que mostram que efetivamente os europeus têm, digamos, confiança na União Europeia, no sentido em que acham que a União Europeia tem que dar uma resposta e que a resposta é uma resposta europeia. E aquilo que se espera é que a União Europeia esteja à altura. Aliás, o Parlamento Europeu tem vindo a dizer já há muito tempo que tem que existir uma resposta europeia. E, de facto, percebemos por esses números que é essa a expectativa. Evidentemente, os líderes europeus têm que estar conscientes dessa necessidade.
O que é que mais importa assegurar no orçamento plurianual?
Essa é a questão-chave neste processo para quem, como eu e outros, e o Parlamento Europeu tem sido muito claro nessa matéria, entendem que o orçamento plurianual da União Europeia é o instrumento-chave para a ambição futura da União Europeia. E é por isso que nós dizemos que esta complexidade que existe neste momento fragiliza o orçamento plurianual enquanto instrumento estratégico do futuro da União Europeia, e é por isso que nós propomos, e que eu tenho vindo a propor, a necessidade de haver uma revisão do orçamento plurianual 2021-2027 a meio percurso. Na medida em que o fundo será um fundo para 3 anos ou 4 anos, vamos ver qual, depois, na, digamos, no processo de codecisão, como é que esses números vão ficar, mas é, digamos, o que importa, um fundo com uma duração limitada, aliás, só pode ser assim de acordo com o próprio Tratado da União Europeia, é um fundo excepcional com uma duração limitada e, portanto, dá uma resposta robusta para os primeiros anos, mas é insuficiente para o fim do mandato, o fim do quadro 21-27, porque este fundo, na prática, termina em 23. E, portanto, significa, portanto, 21, 22 e 23, se for 3 anos, e em 2024 teremos apenas o orçamento, o pilar tradicional do orçamento plurianual. E é por isso que nós propomos que haja uma revisão a meio percurso e que nesta revisão sejam debatidas as fontes de financiamento do orçamento da União Europeia. É claro hoje, e o Ricardo, tal como eu, já assistiu a debates no passado, sempre que se estava a debater o quadro financeiro plurianual seguinte, e este ponto era sempre um ponto de conflito, a percentagem do produto, do rendimento nacional bruto dos países. 1%, 1,3%, 1,01%, é sempre um ponto complexo. É claro hoje que a percentagem de rendimento nacional bruto é insuficiente para financiar o orçamento comunitário. Há um pequeno acréscimo com recursos próprios, com o IVA, por exemplo, mas não é suficiente. Ou seja, é claro hoje que têm que se diversificar as fontes de financiamento do orçamento da União Europeia, designadamente com a criação de novos recursos próprios. Novos recursos próprios que, aliás, vão ser necessários já para a criação do fundo, mas vão ser necessários também no futuro para financiar o orçamento da União Europeia. Estou a pensar, por exemplo, no imposto sobre o digital. Claramente o setor do digital é o setor que mais beneficiou da crise, ou um dos setores que mais têm beneficiado desta crise, e é fundamental que haja um imposto sobre o digital, a OCDE está há muitos anos a trabalhar nisso, e pensamos que hoje há condições para avançar com o imposto sobre o digital.
Acredita mesmo que isso pode acontecer depois da decisão judicial desta semana sobre a Apple e da eleição do Ministro das Finanças irlandês para a presidência do Eurogrupo? Acredita mesmo que isso pode acontecer?
Pois, essa eu acho que cria um contexto mais favorável, ou seja, se já era necessário criar um imposto sobre o digital antes da decisão do Tribunal, mais do que nunca, é necessário criar um imposto sobre o digital. Portanto, penso que mesmo aqueles que tinham dúvidas e que achavam que era possível, por essa via, resolver o problema das empresas sobre o digital, provou-se que não é essa a via. E, portanto, a única forma é, de facto, haver um imposto sobre o digital. Porque não é justo que empresas chamadas empresas GAFA, Google, Amazon, Facebook e falta-me uma, não me estou a lembrar agora, que, de facto, não tenham, não sejam taxadas na Europa quando, de facto, têm um mercado imenso na União Europeia, no espaço da União Europeia.
Para os portugueses, no inquérito que referi há pouco, as áreas prioritárias de investimento do Orçamento da União Europeia devem ser, e por ordem decrescente, saúde pública, emprego, assuntos sociais, depois recuperação económica e as novas oportunidades para as empresas, finalmente a educação, a formação e a cultura. Estas áreas estão acima da média europeia, já as alterações climáticas e as questões da imigração são menos prioritárias para os portugueses do que para a média dos europeus. O quadro financeiro plurianual 2021-2027 vai refletir estas prioridades?
Eu penso que sim, embora aqui há dois níveis. Evidentemente que eu percebo que as prioridades dos portugueses sejam essas, porque foram, digamos, domínios particularmente afetados por esta crise. E, portanto, é natural, se olhar para a cultura, para a educação, a necessidade de uma escola digital, etc. Portanto, são setores que foram profundamente afetados por esta crise. Portanto, é natural que as pessoas entendam que essas são as áreas prioritárias. Mas há aqui, como eu dizia, dois níveis. Há, digamos, os programas europeus e há essas áreas tornarem-se áreas prioritárias naquilo que é a construção dos planos de recuperação económica e social dos países. Portanto, digamos, há aqui dois níveis onde essas áreas podem ir buscar financiamento. Mas levantou uma questão que foi muito debatida logo no início da crise, que é a questão do clima. Porque a União Europeia tinha fixado um conjunto de prioridades, porque quando nós discutimos o quadro financeiro plurianual, estamos a discutir as prioridades políticas e o financiamento para essas prioridades. E nós já tínhamos fixado, já em novembro, em outubro do ano passado, 2019, como prioridades a transição para o digital, o combate às alterações climáticas, o pilar europeu dos direitos sociais, o desenvolvimento dos objetivos das Nações Unidas do desenvolvimento sustentável, os objetivos de Paris, isso já eram prioridades europeias. E discutiu-se se esta crise levava a manter essas prioridades ou a mudar essas prioridades. E o Parlamento Europeu, e aliás a Comissão e o Conselho, entenderam que essas prioridades se devem manter. Ou seja, a recuperação económica e social a sair desta crise tem que assentar na transição do digital, tem que assentar no combate às alterações climáticas, na investigação, na inovação, no apoio às pequenas e médias empresas. Mas há uma questão muito importante, que são novas prioridades que resultaram das lições que nós já podemos tirar desta crise. E é daí que se propõe a criação de um programa na área da saúde, se propõe o aumento da investigação na área da saúde, se propõe criar um programa para apoiar a solvência das empresas, um programa para apoiar os setores, as cadeias estratégicas, de valor estratégico da União Europeia, mas também repor o bom funcionamento do mercado interno. Ou seja, imediatamente a seguir à crise, e bem, a Comissão Europeia autorizou que os governos atribuíssem ajudas de Estado. Como sabe, não são autorizadas no quadro do bom funcionamento do mercado interno. E a Comissão Europeia autorizou, mas, por exemplo, a posição de Portugal nessa matéria não é igual à posição alemã. E, portanto, a Alemanha, o governo alemão, pôde injetar dinheiro na economia que Portugal não pôde injetar os mesmos volumes financeiros, mesmo em termos comparativos com a dimensão de cada uma das economias. Mas, portanto, isso levou a criar distorções no interior do mercado interno, na situação de uns países relativamente aos outros. E, portanto, neste quadro é criado um programa que tem como objetivo repor o bom funcionamento do mercado interno.
Afinal, Portugal vai perder quanto face ao quadro financeiro anterior? 7%?
Portugal não vai perder. Portugal não vai perder e o envelope financeiro que Portugal vai conseguir mobilizar, mesmo sem o acesso aos empréstimos, já explico, Portugal não vai perder financiamento. Eu estou a dizer, mesmo sem acesso aos empréstimos, porque, como sabe, este fundo de recuperação tem uma parte que é transferências e tem outra que é empréstimos. E para os empréstimos só acedem os países que estiverem interessados ou que tiverem necessidade. Mas mesmo sem contar, digamos, essa parte do fundo de recuperação, eu acho que no acerto final Portugal não vai perder relativamente ao anterior quadro. Até porque neste fundo de recuperação é difícil ainda hoje dar números, mas Portugal vai recuperar cerca de 15 mil milhões de euros, 15,5 bis, peço desculpa, e portanto tem de facto um financiamento que é superior ao financiamento anterior, quer a preços correntes, quer a preços constantes, porque como o Ricardo se lembra, foi sempre um tema de discussão quando éramos confrontados com estes números.
Muito obrigado, Margarida Marques. Já a seguir, a entrevista de Rui Polónio, da TSF, com o filósofo francês Bernard-Henri Lévy.
Quando chegou à redação, reparei que não hesitou em apertar as mãos. Ainda não foi infectado pelo vírus do medo?
No, not yet. I've not been infected by neither the proper
não,
virus.
Ainda não. Tanto quanto sei, ainda não fui infectado nem pelo coronavírus, nem pelo medo. Ainda há muitas coisas que me assustam, muito mais do que este vírus.
Which frighten me much more. Than this virus.
Quando a pandemia foi declarada, o senhor estava em Lesbos, na Grécia, e quando regressava do Bangladesh, Macron decretou o confinamento. Imagino que tenha sido duro para si viver todos estes meses com as fronteiras fechadas.
Não,
foi muito duro. Eu sou escritor, estou habituado a ficar fechado no meu escritório sozinho com o meu trabalho. Mas a questão não é essa. A verdade é que o confinamento foi muito duro para as sociedades. Foi muito duro para a França, como para Portugal ou Itália, para todas as sociedades, mas também para o Bangladesh e para Lesbos. Foi muito pesado.
And for Bangladesh, and for Lesbos, was too heavy.
Esta é uma das razões da sua fúria. No seu livro Este Vírus que Nos Enlouquece, o senhor diz que está furioso. O que é que o deixa tão furioso? A fúria é uma patologia do futuro?
What makes me sad is that I see the beginning of a model of society.
O que me deixa triste é assistir ao início de um modelo de sociedade na qual vamos ser mais infelizes do que antes. Uma sociedade em que trabalhamos à distância, em que as nossas crianças têm medo de ir para a escola, em que abandonamos um gesto fraternal, como é o apertar de mãos. Uma sociedade em que todos vão sentir inimigos do outro na rua. Lamento, mas esta sociedade é triste. Esta é uma sociedade menos civilizada do que a que tínhamos antes. Apesar desta não ser perfeita, longe disso, mas tudo isto me deixa triste. Eu conheço, por exemplo, alguns casos em Lisboa. Os corajosos capitães que têm a minha idade, eles fizeram revolução em 1974, 75. Eles correram tantos riscos em Angola, depois na revolução. Correu tudo bem, mas eles assumiram o risco. São muito corajosos. Mas falei com alguns deles, ao telefone, e descobri que estão com medo da Covid-19. Conseguimos transformar os heróis da Revolução Portuguesa em alvos da estúpida Covid-19? Temendo serem atacados pela estúpida Covid-19? Isto é de loucos. Estamos todos loucos. Estes grandes militares, estes grandes heróis, estes grandes democratas que libertaram o país, estão agora a encerrar-se a si próprios pelo medo do vírus. Honestamente, parece-me que o mundo está a ficar de cabeça para baixo.
Into targets of a stupid COVID, fearing being frightened by a stupid COVID. This is nuts.
O senhor, além de escritor e filósofo, é também jornalista. Como é que vê a atuação dos média durante a pandemia? Contribuíram para espalhar o medo? Houve um apagão mediático?
Of course. During the pandemic.
Claro. Durante a pandemia, as notícias eram 5 ou 10 vezes maiores do que antes. Era um loop toda a noite, mas as mensagens eram 10 vezes menos do que antes. Havia apenas uma informação, a Covid. Acontecimentos realmente importantes que significam o avanço do imperialismo chinês em África, Putin a avançar na Ucrânia, a instalação do ISIS em Moçambique, que conheceu grandes desenvolvimentos durante a pandemia. Quando tudo isto aconteceu, não houve qualquer notícia nos mídias. Graças a Deus já estamos a sair um pouco disso, mas a verdade é que vivemos num universo paralelo em que mais nada existia, exceto a Covid. Isto é uma loucura.
Como é que avalia as decisões políticas durante o confinamento?
It was too brutal. It was done without any... It was too strong.
Foi muito brutal, foi tudo muito pesado. Mas temos que ser indulgentes com aqueles que nos governam. Quando a pandemia chegou, eles não sabiam como comportar-se e fizeram o que puderam, tal como em Portugal. Agora sabemos que se voltar a acontecer em 5, 10 ou 20 anos, teremos que nos relembrar desta pandemia, dos erros que cometemos. Os erros foram ouvir demasiado os médicos, fechar demasiado os países, atuar como se a vida e a economia fossem elementos parados, o que não é verdade, a economia também é a vida. Quando matamos a economia, também matamos vidas, no final da cadeia, e não apenas no Bangladesh, também na Europa. É disto que teremos que nos lembrar sempre.
This is what we will have to remember.
Ficou surpreendido com a obediência das populações?
I was not surprised only by the obedience. The obedience... At the end of the day, when you are living in a democracy,
não fiquei muito surpreendido, apenas à obediência. Afinal de contas, quando vivemos numa república, numa democracia, quando existe a lei, não é estranho que as pessoas obedeçam. O que me surpreendeu foi o entusiasmo burguês, a felicidade burguesa. Os que diziam que reencontraram consigo mesmos, que diziam ter voltado aos valores familiares, que aprenderam a conhecer-se melhor e por aí fora. Houve uma felicidade neste confinamento que me surpreendeu. Até a palavra é uma palavra suja, confinamento. Em francês, em inglês ou em português, é uma palavra que cheira mal. É uma palavra horrível, mas todos abraçamos e adotamos esta palavra com tanto prazer, com tanta alegria. As pessoas a perguntarem umas às outras: então como é que está a correr o teu confinamento? Onde estás a fazer o teu confinamento? Com uma alegria repugnante. Obedecer é uma coisa, mas obedecer de uma forma tão ridícula foi honestamente decepcionante. Ouço tudo isso com o meu, como direi, o meu ouvido semiótico. Isto foi realmente uma vergonha.
Este vírus tem alguma mensagem?
Não. It should be the first commandment, the first.
O primeiro mandamento de um pensamento progressista deve ser recusar que o vírus tenha uma mensagem. Se não formos um louco evangelista americano ou se não formos um ambientalista radical, temos que aceitar a ideia de que o vírus não é nenhuma mensagem. Em França, só o doido do Philippe Devilliers e alguns ambientalistas malucos dizem que o vírus está a enviar-nos uma mensagem. Não, o vírus não envia mensagem de todo. Há vírus desde o início da humanidade. O vírus é só um dano, algo maligno. O vírus é apenas estupidez. É um pedaço de morte injetado num corpo vivo, apenas isso. Nós só temos que tentar encontrar a cura, tentar encontrar a vacina e não procurar perceber o que o vírus está a dizer. O vírus não diz nada. Isto é a primeira coisa que devemos ter em atenção.
Teme mais o vírus ou o controle das sociedades?
I fear both. Of course I fear for the society. Of course I fear the virus. Virus.
Temo ambos. O vírus preocupa-me, claro, não por mim, mas pela sociedade. O vírus não é nada de bom. Trump e Bolsonaro são criminosos quando negam os perigos do vírus. Há um perigo real, mas também me preocupa o controle. Estamos a construir uma sociedade que provavelmente já está a crescer antes, mas agora acelerou e não é uma sociedade democrática. Neste momento há um debate em curso sobre o nosso telemóvel ser transformado num espião ao serviço de não sei de quem, talvez de uma qualquer brigada dos assim chamados perigos, para fornecer todos os contactos, relatar com que pessoas nos encontramos e por aí fora. Caramba, isto é realmente repugnante. Quando viajo na Air France, medem-me a temperatura. Caramba, é um escândalo. E nós estamos a aceitar tudo isto, esta intrusão na nossa privacidade, o que é um crime. Um homem livre ou uma mulher livre é alguém que tem um conjunto de segredos fora do alcance de todos os outros. Esta é uma condição essencial para a liberdade, ter os nossos segredos e a nossa privacidade fora do alcance dos outros. Estamos a aceitar que nos levem isso, que nos seja tirado pelas companhias aéreas, pelos serviços alfandegários, pelo Estado, pela Amazon, pelo Google e sabe-se lá mais quem. Não, não podemos aceitar. Quando faço reportagens de guerra, quando vou a locais com menos salubridade, quando regresso à França, faço testes e uma semana depois repito: eu sou responsável. Nós somos responsáveis, demasiado responsáveis. Ser razoavelmente responsável é uma obrigação. E posso dizer-lhe que quando regressei do Bangladesh, fiz testes não apenas para a Covid-19. Cólera, Covid-19, peste negra, lepra. Quando cheguei, fiz análises para todas as doenças que ainda há no Bangladesh. Uma semana depois, voltei a repetir. E duas semanas depois, fiz uma destas doenças. Estava tudo bem. Mas sim, fiz todas as análises. No entretanto, fui cuidado. Cuidadoso com aqueles que mais quero e com todos os que me encontrei. Claro, mas não deixo isso ao Estado ou a uma grande empresa americana. Se o fizesse, estaria a aceitar ver o meu país a entrar por um muito mau caminho.
Because if I had accepted that, I would accept to see my country enter in a very bad path.
Nos últimos meses assistimos a um crescente mediatismo da ciência. Habituámos-nos a ver todas as noites um cientista na televisão, políticos a discutirem ciência. Como é que vê a entrada da ciência na decisão política? O cientista já deixou de ser apolítico e já se introduziu na política? E mais do que isso, está o cientista preparado politicamente?
Of course not, not prepared. Not willing, the best of them don't want that.
Não, claro que não estão, nem desejam estar. Os melhores não querem isso. Sabem que não é o papel deles e estão envergonhados. Os melhores médicos e cientistas estão genuinamente envergonhados com o papel que lhes foi dado. Estão envergonhados com estes políticos que perderam credibilidade e que tentam ser apoiados por eles. Não querem isso. Sabem que esse não é o dever deles. Sabes que não é assim que a democracia funciona. A ideia de dar o poder aos cientistas é completamente idiota. Até os cientistas sabem disso.
A Europa deve voltar aos valores do iluminismo?
Hold on, yes. With the illumination, enlightenment. The values of enlightenment are more valid than ever. They are in danger. They are at stake.
Manter os valores do iluminismo, sim. Não se trata de um regresso. Eles são hoje mais válidos do que nunca, mas estão em perigo. Estão hoje seriamente em jogo, como estavam nos anos 20 do século passado. Mas nós temos de combater pelo iluminismo. Essa luta não será com ambientalistas radicais ou com evangelistas loucos. Não podemos travar esse combate ao lado de pessoas que dizem que o vírus é uma vingança da mãe natureza ou uma mensagem de Deus Pai. O resultado é sempre igual. Temos que combater contra estes loucos, sejam eles de esquerda ou de direita. Temos que continuar a combater tudo isto. Eu faço isso há 50 anos. Lembro-me que quando, em 1964, estive em Lisboa, eu tinha acabado de sair dos meus sonhos loucos, que na realidade eram pesadelos, de reprogramar o curso da história. Vi estas boas pessoas de Lisboa a colocarem-se ao lado de militares democráticos com valores do iluministas, combatendo contra a tirania, mas sem adotar outra tirania. Foi para mim uma lição. A Revolução Portuguesa é a única que eu conheço na história da modernidade que não se tornou numa forma de despotismo ou noutra tirania. Portanto, eu permaneço fiel à mensagem dos Capitães de Abril.
I remain faithful to the message of the Captains of April.
A falta de solidariedade que vamos assistindo entre os países da União Europeia, no acesso ao material médico, na discussão dos fundos, na batalha que agora muitos dizem estar a passar para a disputa pelo mercado do turismo, tudo isto pode abalar a ideia de Europa?
Of course. We were at the edge of...
Claro, estamos no limiar de ver a Europa mais do que abalada, destruída. Por exemplo, a Itália ainda há alguma amargura por não terem sido ajudados tanto quanto era necessário no início da crise. Apesar disso, temos que ser justos e dizer que agora está em cima da mesa um plano de solidariedade que é apoiado por Portugal, França e Alemanha, que é um bom projeto, que significa uma implementação real da solidariedade e, se isso funcionar, se for aprovado nos próximos dias, será uma vitória para a Europa. Espero que assim seja.
Se funciona, se for votado nos próximos dias, será uma vitória para a Europa. Então, eu prego por isso.
O senhor nasceu na Argélia, numa altura em que o país era uma colónia francesa. Ao longo da sua vida, apoiou vários países na luta pela independência. Como é que olha para o derrubo de estátuas e de outros símbolos colonialistas?
First of all, to deal with symbol is a complex matter. It is not just
lidar com os símbolos é muito complexo. Não basta derrubar estátuas. Derrubar estátuas é a forma mais incivilizada e bárbara de lidar com os símbolos. Lidar com os símbolos é confrontá-los, refletir sobre eles, conhecer o texto, o contexto e por aí fora. Em segundo lugar, neste movimento a que temos assistido nestes dias, podemos ver que toda a gente mistura tudo. Quando vejo alguém acusar Winston Churchill de ser um exemplo de colonialismo, honestamente fico triste e furioso. Ele escreveu textos colonialistas, mas também é o homem que nos livrou do nazismo, que derrotou Hitler. Isto é o que temos de reter da sua herança. Isto é a cultura, Instagram, Facebook e Wikipédia. É apenas estupidez.
Como jornalista, já fez várias reportagens junto dos migrantes e, como pensador, tem refletido sobre a questão dos refugiados. O que eu queria perguntar é: o que é que a Europa devia fazer em relação aos refugiados? Como é que a Europa pode resolver esta questão?
First of all, to implement its own laws and respect its own values. Humanism, solidarity and human rights, number one.
Em primeiro lugar, tem de implementar as suas próprias leis e respeitar os seus valores. Humanismo, solidariedade e direitos humanos. Em segundo lugar, mudar as leis. Temos que mudar o ponto do acordo de Dublin, que diz que o local onde o refugiado toca terra firme é o local em que deve ser acolhido. Em terceiro lugar, há muita hipocrisia em todo este assunto, com alguns países a recusarem-se a acolher refugiados, outros países a protestarem contra essa recusa, mas também não querem receber refugiados. Deixamos todos os problemas para a Itália e a Grécia resolverem. Tudo isto tem de ser novamente posto em cima da mesa. Tem de ser discutido de uma forma justa, de acordo com os nossos valores, e temos que ser muito mais generosos, mais justos e mais igualitários na forma como lidamos com isto. Quem não concordar, como por exemplo a Hungria, que não quer de todo receber refugiados, têm de saber que, nesse caso, têm que escolher. A hospitalidade pertence ao ADN da Europa. Se recusarem a ser hospitaleiros, fora da Europa, podem ir ter com Putin, podem voltar para a esfera de influência russa. É desta forma que o debate tem de ser apresentado. A Europa não é um hotel de uma ou duas estrelas, onde temos direito a uma refeição grátis. A Europa é uma casa comum. Todos têm de partilhar os mesmos valores e todos têm de ter as mesmas responsabilidades. Isto tem de ser dito de uma forma muito clara.
Everyone has to share the same values. And anyone has to have the same responsibilities.
O que é que vai sair de tudo isto? E como é que nós vamos sair de tudo isto?
We will get out of it. The question is in which state? Yeah.
Vamos sair disto. A questão é em que condições. Temos que sair vivos. A minha mulher tem tocado por estes dias uma canção chamada Come Back Alive. É assim que nós temos de sair. Temos que voltar realmente vivos, não meio mortos. Se continuarmos a seguir estas ordens e estes antivalores, vamos voltar meio mortos. É isto que nos espera.
Anti-values, we will come back half dead. This is what is waiting for us.
Uma entrevista do jornalista Rui Polónio a Bernardo Henri Levy no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada em podcast em tsf.pt. Até para a semana.